Então, na semana passada, nós falamos sobre o conceito de a mitzvah e todas as leis que estão envolvendo uma pessoa que foi ferida. Então, só para lembrar, a Torá dizia quando duas pessoas brigarem e uma ferir a outra com uma pedra ou com o punho, e essa pessoa não morreu, ele está apenas acamado. Se ele voltar a caminhar depois lá fora com as suas próprias forças, então aquele que feriu está absolvido. Até então ele vai ficar com prisão preventiva, mas ele tem que pagar rakshiv to iten, somente ele tem que dar o tempo que essa pessoa deixou de trabalhar, deixou de se sustentar. Verapoi erapei, ele deve curá-lo também. E nós vimos que tem uma série de taxas, que são 5 taxas totais, que são necessárias se pagar, vai depender muito de cada caso, às vezes são só 4 delas, 3 delas, vai variar, depende do que aconteceu exatamente. Agora, nessas últimas palavras, verapoi erapei, e curar, ele vai curar, isso significa que ele precisa pagar um médico e precisa pagar o tratamento e tudo que for necessário para a saúde dessa pessoa. Nós vemos inclusive que ele precisa pagar até a alimentação dele, se ele tiver que ter uma dieta específica por conta do ferimento dele. Então precisa pagar inclusive essa dieta diferente que ele vai ter por conta do machucado. E nossos sábios dizem, dessas palavras verapô e erapê, o Talmud nos diz que é daqui que nós aprendemos que o médico pode curar. Quer dizer, daqui que nós aprendemos que a Torá permite o médico interferir e curar uma pessoa. Que a princípio, nós não saberíamos. E é isso que nós temos que entender um pouco, e eu queria hoje abordar um pouco o conceito da medicina pela Torá. Na verdade, o campo da medicina pela Torá é muito vasto, porque envolve as leis práticas. Você tem medicina em todos os campos da Torá, desde a reza. Se tem que tratar alguém agora, como que eu vou fazer com a reza? Vou perder a reza, vou perder o horário da reza, por exemplo. Até Shabbat, o que pode ser feito, o que não pode ser feito para um doente durante o Shabbat. E até altas tecnologias e tecnologias específicas, se elas podem ser utilizadas, não podem ser utilizadas, se infringe alguma lei da Torá ou não. E assim por diante. Então tem muitas e muitas leis, existem muitos livros sobre esses diversos assuntos. Então não vamos abordar tudo isso, não é o nosso enfoque aqui. Eu queria só dar mais um geral mesmo sobre o princípio da medicina pela Torá. Então, primeira coisa, dizem nossos mestres, verapoi erapê. Por que que eu pensaria que não pode se curar uma pessoa? Qual seria a lógica que eu preciso que a Torá venha me permitir que um médico exerça a sua função? Por que que não pode curar uma pessoa? A pessoa está sofrendo, coitada. Resposta, que a princípio nós poderíamos pensar, se uma pessoa está doente, é porque Deus assim quis, senão a pessoa não ficaria. Se a pessoa está doente, e Deus quis assim, eu preciso deixar do jeito que está. Quem me deu o direito de interferir naquilo que Deus fez? Se Deus acha que essa pessoa merece agora ficar com uma dor de barriga, Por que que eu vou agora poder dar um remédio para curar? Se essa pessoa agora foi decretada que vai ter uma dor de cabeça, quem disse que eu posso dar um remédio para curar essa dor de cabeça? E essa questão, nossos mestres trazem e contam que Rabi Akiva e Rabi Ishmael deram uma vez uma ideia de cura para uma pessoa que estava doente. E tinha uma pessoa junto com eles, junto com Rabi Akiva e Rabi Ishmael. E essa pessoa perguntou: por que que vocês estão interferindo num decreto divino? Aí eles, os sábios, perguntaram, Rabi Akiva e Rabi Ishmael perguntaram: me diz uma coisa, quando você está com fome, o que que você faz? Ele disse: óbvio, vou comer. Perguntaram os mestres para esse acompanhante, a pessoa que estava acompanhando eles: como é que você interfere nos decretos divinos? Se Deus decretou que você vai estar com fome, quem deixou você ir comer? Aí essa pessoa disse: não, mas se eu estou com fome, assim Deus fez, assim Deus criou a natureza. Uma pessoa que está com fome vai e come. Justamente disseram os mestres para ele: assim que funciona, assim que Deus criou a natureza. Como nós falamos, depois que nós comemos diversos tipos de alimentos na Brachá, Bore nefashot rabot vechestronan, Deus criou uma série de almas, muitas almas, e as suas faltas. Deus criou o ser humano de uma forma tal que faltam coisas para ele. E ao mesmo tempo, Deus criou o que vai preencher essas lacunas. Então eu sinto fome, eu como. Está me faltando vitaminas, eu vou comer frutas e legumes, e assim por diante. Da mesma forma, Deus criou doenças, e ao mesmo tempo, Deus criou também a cura para essas doenças. Então, da mesma forma que a pessoa senta para comer quando está com fome, a pessoa vai tomar um remédio quando está doente, vai procurar um tratamento quando está doente. Se é tão óbvio assim, se é tão óbvio que é assim a natureza que Deus criou, e da mesma forma que você come, você pode tomar um remédio, por que que a Torá precisa vir e te dizer: verapô e erapê, o médico tem o direito de cura? Daqui nós aprendemos que o médico pode curar. Peraí, era uma coisa óbvia, já entendi. Tem uma lógica, está ligado com o alimento. Por que que a Torá precisa vir e te dizer que o médico tem o direito de cura? A resposta é a seguinte: muitos dos tratamentos que o médico vai recomendar para o seu paciente envolvem perigos. Pode ter o perigo de uma cirurgia, pode ter o perigo de algum tratamento, pode ter efeitos adversos de uma medicação. Então talvez eu pensaria que o médico pode prescrever para o seu paciente algo que é certo que vai curar. Só. Alguma coisa que pode colocar em risco a vida do paciente, talvez não pode. Vem a Torá e te diz: não, verapô e erapê, você pode curar. Tudo o que você fizer para curar uma pessoa, você pode fazer. Por mais que sempre vai ter algum risco em fazer algum tratamento ou dar algum remédio. O Hafetz Chaim, pergunta, a Torá precisa te dizer que você tem direito de cura, quer dizer, você tem direito de interferir no que Deus fez. Isso faz muito sentido quando se trata de uma doença. Como é que a doença veio para a pessoa? Deus decretou, a pessoa ficou doente. A Torá precisa te dizer que a pessoa, o médico tem o direito de interferir nisso que Deus trouxe a doença para a pessoa. O médico tem direito de prescrever uma cura. Mas a Torá aqui não está falando sobre isso. O assunto específico aqui que nós estamos tratando não é de uma doença qualquer. É de uma ferida que foi causada por uma outra pessoa. Nesse caso, por que eu pensaria que não pode interferir? Eu não estou interferindo no que Deus fez. Não é uma doença que a pessoa pegou. E sim, uma ferida que uma outra pessoa causou para ele. Então eu estou interferindo onde? Eu estou interferindo entre duas pessoas. Uma pessoa feriu a outra, eu vou lá e curo. Por que eu pensaria que isso é proibido? Diz o Hafetz Haim que justamente daqui nós aprendemos que não é só uma doença que vem dos céus. Tudo o que acontece com uma pessoa é porque tem algum motivo. Tudo o que acontece com uma pessoa foi definido lá em cima. Inclusive, se uma pessoa bateu na outra, feriu a outra, isso não é à toa. Não é que o homem fez isso e acabou. Não. Tem aqui algum acerto lá de cima também. Deus não permitiria que a pessoa fosse ferida se ele não merece que isso aconteça com ele naquele momento. O Sefer HaChinuch, que é um livro que explica as mitzvot, quando ele fala sobre a proibição da Torá de se vingar, proibido se vingar, ele diz que, portanto, uma pessoa deve saber que se ele foi ferido ou ele foi insultado por uma outra pessoa, é porque Deus decretou que isso acontecesse com ele. Porque uma pessoa não sofre dor ou angústia nesse mundo sem que Deus tenha decretado. E, portanto, a pessoa não pode agora se concentrar no que o outro fez. Eu vou me vingar porque ele me bateu, então eu vou bater. Não, ele me insultou, eu vou insultar. Não. Não deu enfoque nesta pessoa. E sim, o enfoque tem que ser a própria pessoa. Para e pensa, por que será que eu mereci que acontecesse isso? Alguma coisa eu devo ter feito. E isso está vindo me alertar que eu preciso melhorar alguma coisa na minha vida. É óbvio que Deus depois vai cuidar dessa pessoa que cometeu essa ferida, ou que cometeu esse insulto. Porque ele não poderia ter feito isso, porque a Torá proíbe fazer. Mas quando ele fez, ele fez por livre arbítrio, mas ele na realidade estava concretizando um decreto divino. O Rav Matitiyahu Salomon diz, quando termina Yom Kippur, nós declaramos 7 vezes, Hashem Hu HaElokim. O que significa aqui? Deus é o Deus. Isso é a teoria. Qual que é a prática? A prática é que a cada dia depois de Yom Kippur, quando acontece qualquer coisa, nós temos que falar Hashem Hu Elokim. Deus que fez isso. Deus que decretou isso. Então se alguém me insultou, algum motivo tem lá para responder. Fica quieto. E para e pensa, por que será que essa pessoa te chamou disso? Será que não tem alguma coisa aí que precisa ser consertada? Será que não tem alguma coisa que a pessoa deve melhorar? Por isso diz o Hafetz Haim, a Torá vem justo aqui. Quando está falando sobre uma pessoa que feriu a outra. Vem a Torá e diz, quando uma pessoa feriu a outra, isso veio de decreto divino. Se isso veio de um decreto divino, quem disse que o médico pode interferir e curar essa pessoa? Vem a Torá e diz, ele tem sim o direito de cura. Isso vem só nos ensinar o quanto que temos que prestar atenção quando acontece alguma coisa para a pessoa, pro lado bom e não. Sempre precisa prestar atenção e ver qual a mensagem que tem por trás daquilo. Por que que Deus curou, Deus criou o mundo de uma forma tal que precisa da cura? Tem doenças, tem curas, tem feridas, tem curas. Tem vários motivos para isso. Mas alguns deles são... Primeira coisa, se não fosse que as pessoas têm faltas de coisas, nós nunca teríamos a oportunidade de ajudar uns aos outros, de fazer bondade. E a área médica faz parte disso. Precisa ter as faltas e as falhas para que alguém possa ajudar o outro a se curar. E assim um ajuda o outro. Como dizem nossos mestres, mais do que faz o dono da casa para o pobre faz pelo dono da casa. Quer dizer, mais do que a pessoa ajuda um pobre, o pobre é que está ajudando o rico. Afinal de contas, Deus criou a pessoa rica com o intuito que ele possa ajudar as pessoas necessitadas. E a mesma coisa vale também com a área da medicina. Também, como nós falamos agora há pouco, o sofrimento é um alerta para a pessoa. É uma lâmpada vermelha que se acende para a pessoa, para parar e pensar, alguma coisa aqui precisa ser modificada. Também, Deus criou o mundo, la'asot, para fazer. Nós temos o direito e a obrigação de nos tornarmos sócios de Hashem. Como que nós nos tornamos sócios de Deus? Completando o que Hashem deixou em aberto para ser completado. Então Deus criou uma série de coisas na natureza que durante séculos não se conhece. Não se sabe que existe. Não se sabe que aquilo tem algum benefício. Por conta das necessidades, as pessoas começam a descobrir. E dessa forma a pessoa consegue colocar na prática um plano divino que Deus escondeu, no caso, falando de medicina, que Deus escondeu naquela planta, que Deus escondeu naquele componente. E a pessoa descobre que isso pode curar pessoas. Ele está ajudando a completar a criação. Deus deixou essas brechas para que a pessoa pudesse participar também e beneficiar. E aí vem a famosa pergunta: será que nós podemos fazer o tratamento, como eu chamo, de emunopatia? Emuná, de fé. A pessoa está com algum problema de saúde. Não, eu acredito em Deus. E eu sei que, da mesma forma que Deus trouxe isso, Deus vai também me curar. Eu não preciso fazer nada, vou ficar aqui sentado. Não, mas tem um remédio que pode... Não, não preciso de remédios, Deus vai me curar. Será que pode se tratar dessa forma ou não? Isso é uma discussão bem antiga. O Rambanu Nachmanides, que viveu há aproximadamente 750 anos atrás, ele escreve que uma pessoa que de fato tem fé em Hashem não precisa de médicos. Não precisa de médicos, para quê? Não precisa de médicos, precisa de remédio, precisa da medicina, não precisa de nada. Ele tem confiança em Hashem. Ele não precisa disso. Basta ele rezar para Deus e pronto. As coisas vão se resolver. Não é todo mundo que concorda com isso. O próprio Rambam Maimônides discorda disso. E diz que a pessoa sim precisa buscar pela medicina. Qual que é a diferença? A diferença, na verdade, é que eu costumo dizer sempre que existe uma equação. A equação é fé mais esforço é igual a 100. Uma pessoa que tem 90% de fé, então com 10% de esforço ele já vai chegar e vai conseguir. Uma pessoa que tem 10% de fé vai ter que fazer 90% de esforço para conseguir chegar no 100. E a mesma coisa vale para cá. Tem pessoas que estão num nível tal que eles têm confiança plena, mas não é. Existe uma grande diferença entre confiança, fé e preguiça. Não adianta dizer, não, eu confio em Deus, mas na verdade é a preguiça de levantar e fazer alguma coisa. Não, eu confio que Deus vai me dar sustento, mas eu prefiro ficar aqui sentado e deixar cair do céu. Isso é preguiça. Preguiça não funciona. Mas uma pessoa que tem, de fato, fé em Hashem, e ele acredita piamente que da mesma forma que ele ficou doente, Deus vai curar ele. Então, de fato, essa pessoa não precisa procurar um médico. Deus vai curar ele. Mas para chegar nesse nível, é muito raro. É muito difícil, é muito complicado. A maioria das pessoas não estão nesse nível. E a maioria das pessoas necessitam de uma intervenção do médico. Uma ajuda do médico. E uma vez que a maioria das pessoas precisam disso, a pessoa precisa e é obrigada a buscar ajuda dos médicos. E isso se torna uma mitzvah. Uma mitzvah, assim como a Torá fala que a pessoa deve cuidar da saúde, faz parte de cuidar da saúde e buscar pela cura ou por um tratamento quando isso existe. Nós vemos na nossa história, teve muitos e muitos médicos, grandes sábios. Já no Talmud, o Talmud já fala sobre o Shmuel. Shmuel, que era um grande dos mestres do Talmud, ele era médico, inclusive, de um outro grande mestre, Urav. Tem Rabbi Hanina Rofe, tem Abba Umana. O Maimônides, Rambam, era o médico do rei do Egito. E ele escreveu 17 livros de medicina que, infelizmente, se perderam. Mas ele escreveu livros de medicina. Tem o Ramban, o Nachmanides, quer dizer, o próprio Nachmanides que falou que uma pessoa que tem fé não precisa buscar um médico, ele era médico. O Sforno, que viveu uns 500 anos atrás, mais ou menos, um dos grandes comentaristas da Torá, também era médico. O Shiltei HaGiborim, que viveu há 400 anos atrás na Itália, também era médico. E assim, tem muitos e muitos grandes rabinos que eram médicos.
E a gente perdeu agora o...
É verdade, verdade. Bem lembrado. Infelizmente faleceu semana passada o Rav Avraham Tversky, que era um grande psiquiatra. Também escreveu uma tonelada de livros. Verdade, bem lembrado. E existe uma grande diferença entre a cura de Deus e a cura do homem. O Hafetz Chaim nota que a cura do homem sempre vai ter algum... Você estabiliza aqui, desestabiliza lá, toma um remédio, ele alguma coisa prejudica, sempre tem alguma coisa que não sai 100%. Quando se trata da cura que vem de Hashem, é uma salvação plena e completa. Quando Hashem cura a pessoa, é cura completa. Tem uma passagem no Talmud onde o Talmud conta sobre um livro de medicina. Na verdade, é um livro de remédios que se chamava Sefer Harefuot. O Sefer Harefuot era um livro que continha tratamentos, remédios. Tem uma discussão quem escreveu esse livro, se foi Moshe Rabbeinu ou se foi o rei Salomão. Talvez um escreveu e outro complementou também. Mas é um livro que tinha, que passava de mão em mão, e era um livro que trazia curas. E o Talmud conta que o rei Hizkiahu escondeu esse livro para sempre. E o Talmud está lá falando sobre diversas coisas que o rei Hizkiahu fez, que os sábios concordaram, e coisas que os sábios não concordaram, protestaram. Isso faz parte das coisas que os sábios concordaram com ele, acharam que ele fez bem. Por que que ele escondeu esse livro? Urashi diz que ele escondeu esse livro porque as pessoas confiavam demais no livro, na medicina, nesses remédios incríveis que estavam escritos lá, e deixavam Deus de lado. E as pessoas pararam de rezar para Deus, porque não, só rezar para Deus para me curar. Tem lá o livro, só olhar lá vai resolver o problema, para que eu vou rezar? E o Hizkiahu percebeu que as pessoas estão deixando de confiar em quem traz a cura de fato. E ele resolveu esconder o livro. O Rambam, Maimônides, diz algo mais forte. Diz o Rambam que na realidade esse livro era um livro incrível, mas ele continha produtos perigosos. O que que cura? São drogas. São chamados, na nossa linguagem talmúdica, de sam. Sam são venenos. Não posso tomar remédio à toa. E o Rambam diz que pessoas começaram a se perverter e utilizar esses remédios que constavam no livro para prejudicar as pessoas e matar as pessoas. Quando Hizkiahu viu que estão usando isso de forma indevida, ele escondeu o livro. Tem uma história de um sujeito que foi ao doutor, estava doente. E o médico falou para ele: olha, você tem X tempo de vida, você vai morrer. E essa pessoa foi falar com o Rebbe de Zivichov. O Rebbe de Zivichov falou: que é isso? Quem tem esse direito? A Torá diz: verapó e erapé. O médico tem o direito da cura. O único direito que Deus deu aos médicos é da cura. Definir quem vai morrer, quando vai morrer, isso não faz parte da permissão para os médicos. Isso não está no alcance dos médicos. E deu uma brachá para ele e de fato ele se curou. Então, o médico tem o direito somente de cura. Ele não é Deus. Como ele vai saber quanto que a pessoa viveu, vai deixar de viver? Se vai conseguir, não vai conseguir, não é o problema dele se vai conseguir ou não. Ele está lá para trazer a cura. Dá o tratamento, dá o remédio, não dá opinião no que não é para dar. Tem até uma história que eu li recentemente, de um casal que foi para um Rebbe, eu não lembro agora que Rebbe que foi. Eles foram junto com a pessoa que era o conselheiro de medicina deles. E eles contaram para o Rebbe a seguinte história. Eles contaram que a mulher do casal foi ao médico e tinha que fazer uns exames. E aí o médico falou para ela: olha, eu sinto lhe informar, mas eu tenho uma notícia desagradável. Pelo exame aqui, você está agora com uma doença e eu te dou 2 anos de vida. Aí a mulher sorriu para o médico. 2 anos? Aí o médico falou: desculpa, eu acho que a senhora não entendeu. Ele estava esperando a reação normal dos pacientes dele, que era chorar, era se desesperar. Falou: não, minha senhora, acho que a senhora não entendeu. Estou querendo dizer o seguinte: essa doença é uma doença muito grave. E a senhora tem 2 anos de vida. Ela falou: 2 anos de vida o senhor me diz que eu tenho? Aí ele falou: sim. Que maravilha! Aí o médico falou: desculpa, acho que a senhora não entendeu. Repetiu de novo. E ela de novo falou: estou tão feliz. Ninguém me garante que amanhã eu vou acordar. O senhor está me garantindo que eu vou mais 2 anos acordar? Eu vou ter mais 2 anos para poder falar Modé Ani toda manhã quando eu acordo, agradecer a Deus que eu estou viva? Quer dizer que eu tenho mais 700 dias para agradecer a Deus todas as manhãs? Que maravilha, que notícia ótima. Ninguém me garantiu nunca 700 dias de vida, eu estou feliz. E ela saiu de lá feliz. E todos os dias acordava com fervor, agradecer a Deus que mais um dia eu estou viva. E esse Rebbe, quando contou essa história para os discípulos, ele disse: não só que ela já agradeceu 700 manhãs, já se passaram 5 mil manhãs que ela agradece a Deus que ela está viva. O Talmud diz, no Tratado de Avodá Zará, é no meio de um outro assunto, mas no meu caso o assunto que o Talmud está falando, o que importa é o ponto ligado aqui com o que nós estamos falando. O Talmud diz que quando Deus envia sofrimento para uma pessoa, sofrimento quer dizer tanto doenças e feridas como outros tipos de sofrimentos. Quando Deus envia um sofrimento para uma pessoa, mashbi'inotan, se faz ele jurar. Quem é ele? Existe um anjo que é o responsável pelo sofrimento, pelas doenças. Então quando Deus manda o anjo trazer uma doença para alguém, um sofrimento para alguém, esse anjo precisa prestar um juramento. Qual juramento? Shelot el huela beyom ploni. Primeiro juramento é que ele só vai para aquela pessoa no dia definido. Quer dizer, a pessoa não pode ficar doente antes do tempo. Ela vai ficar doente na data que está decretado. E esse anjo precisa jurar que ele não vai antes. Continuação do juramento dele. Velot etzeu el beyom ploni. Você só vai poder sair, essa doença só vai sair num dia tal, o Beshaaplonit, e no determinado horário daquele dia, Vealiedeiploni, e por intermédio de fulano, quer dizer, um médico específico, Vealiedei Samploni, por intermédio de um remédio específico. Ou seja, quando uma pessoa fica com algum problema de saúde, esse problema tem um início decretado específico e não pode começar antes, e tem uma data limite, horário limite, médico específico e remédio específico. Quantas vezes a pessoa: puxa, já procurei tantos médicos, não adiantou nada. Então é para desistir? Não, procura outro médico. Nunca se sabe. Por quê? Porque está decretado lá em cima que tem um médico específico que vai poder trazer a cura para essa pessoa. Então, às vezes um médico não vai conseguir. Ah, mas já deu todos os remédios óbvios para essa doença e não está funcionando. Aí o médico fala: ah, sabe, tem um remédio, não sei se vai funcionar, mas talvez valha a pena testar. E aí testa aquele remédio e funciona. Como é que esse remédio funcionou e os outros não? Porque assim estava decretado lá em cima, que é aquele remédio que vai trazer a cura. Aí você vai perguntar: mas espera aí, então onde é que entra a reza nessa história? Se já está tudo programadinho, bonitinho, que tem dia para acabar, tem médico para terminar, tem remédio para conseguir, onde é que entra a reza nisso? Explica o Maharsha como nós falamos em Rosh Hashanah e Yom Kippur na reza, o tshuva, o tefilah, o tzedakah, a tshuva, o retorno, a tefilah, a reza, e tzedakah, ajuda para os outros, mavirim etroa hagezerah, eles anulam o mal do decreto. Ou seja, essas três coisas, a tshuva, tefilah e tzedakah, podem fazer com que aquele prazo seja encurtado, seja anulado. Eles anulam o juramento daquele anjo. E aí pode sair antes, pode acabar antes, pode surgir outro médico que vai resolver, pode surgir outra cura, outro remédio. E Rabbi Yohanan diz lá no Talmud que é sobre isso que diz a Torá, Chumash Devarim, no último livro da Torá, Vacholaim ra'im veneemanim, e as doenças ruins e fiéis. O que, que significa isso? Diz Rabbi Yohanan que elas são ruins na sua missão, mas elas são fiéis ao seu juramento, que tem um prazo específico, tem um tempo específico, tem um médico, tem um remédio específico. A pessoa pode tomar um remédio e o remédio não agir, ou não agir da forma esperada. E por isso que o correto, isso está escrito nos livros de leis, claro, o correto é quando a pessoa toma um remédio, ele precisa fazer uma prece antes. E ele pede para Hashem que seja a sua vontade que esse remédio traga para mim a cura. Porque você é o médico gratuito. O que significa que esse remédio vai ser para mim uma cura? Porque um remédio para uma pessoa pode funcionar, para outra pode não funcionar. Então você pede para Deus, olha, eu vou tomar agora um remédio, mas que esse remédio traga os efeitos corretos. Que ele me traga a cura. Mais um detalhe bem interessante, que é uma frase famosa que aparece no Talmud. O Talmud diz: Tov shebarof'im legehinom. Tradução literal: o bom dos médicos para o inferno. E todo mundo questiona o que o Talmud está querendo dizer. A Torá deu o direito do médico agir. O médico salva vidas. É uma das coisas maiores que tem pela Torá, é salvar uma vida. Como de repente vem o Talmud e diz que o bom dos médicos vai para o inferno. E sobre isso tem vários e vários caminhos e vários pontos de vista muito, muito interessantes do que o Talmud está querendo nos transmitir. Primeira coisa, Rabbi Yosef Chaim Sonnenfeld diz: quando um médico precisa tomar uma decisão do que fazer, qual tratamento trazer para uma pessoa, fazer para uma pessoa, muitas vezes envolve um risco. O risco que, por um lado, ele pode curar aquele doente, e por outro lado, pode ser que ele vai matar esse doente. E o médico, então, pode pensar: por que que eu vou agora me colocar nessa situação de risco? Afinal de contas, se esse paciente, Deus nos livre, morrer, eu sou responsável por isso. Tu sabe uma coisa? Eu prefiro não tratar de ninguém. Eu prefiro não tratar dessa pessoa. Por isso, diz o Rav Yosef Chaim, vem o Talmud e te diz: Tov Shebarofim, o bom dos médicos, sabe qual é o médico bom? Aquele que está pronto para ir para o inferno. Mas contanto que ele tente salvar a vida daquela pessoa. Uma outra explicação. Uma vez um médico foi questionado por que ele cobra tão caro. respondeu: o Talmud diz, o bom dos médicos vai para o inferno. O que isso significa? Isso significa que o bom dos médicos, quer dizer, aquele médico que é bonzinho, que faz o tratamento de graça ou por um preço muito baixo, muito barato, vai acabar parando no inferno. Por que isso? Porque faz parte de todo o esquema e de todo o decreto que a pessoa vai ter que passar naquela doença, faz parte os médicos que vai ter que buscar e o remédio que vai ter que buscar, e faz parte também qual é a despesa que ele vai ter que ter até chegar na sua cura. Então, se a pessoa vai no médico que é muito barato, ainda não deu a cota que ele tinha que investir para ficar curado, ele vai ter que voltar e de novo, e de novo, e de novo, vai ficar indo de médico em médico, em médico, em médico, para conseguir finalmente chegar nessa cota que foi decretado que ele tem que gastar com a saúde dele. Então, disse esse médico: por isso eu prefiro ser não aquele médico bom, aquele médico que vai acabar fazendo a pessoa sofrer durante tanto tempo assim, porque ele ainda não chegou na cota que ele precisava investir. Já em uma consulta, a pessoa já pagou o quanto ele tinha que pagar. E dessa forma, ele já vai poder chegar à cura mais rápido. O Maharsha. Maharsha fala algo muito forte. Diz o Maharsha, e tem médicos que se consideram bons. Ele acha que ele é o bom, tem o rei na barriga. Ele é orgulhoso, ele acha que ele sabe tudo, ele acha que ele sabe mais que os outros. E quando ele precisa cuidar de algum tratamento de alguma pessoa, ele não vai discutir com os colegas o que vocês acham, será que esse é o melhor caminho, aquele é o melhor caminho. Imagina, o que os meus colegas entendem? Eu é que entendo bem. Eu sou profissional na área. E por conta desse orgulho todo, ele acaba falhando. E Deus nos livre, trazendo até a morte do paciente. Vem o Talmud e diz: Tov Shebarofim, o médico que se considera bom, vai para o inferno. Porque ele vai acabar causando a morte de uma pessoa porque ele não quer abaixar a cabeça e ouvir a opinião de outro médico, de um colega. E nesse raciocínio, também nossos mestres trazem um outro ponto. Um médico que se considera o bom e um médico que é tão orgulhoso, quando ele está rezando a Amidá, ele pensa que não tem necessidade de rezar lá Refaeinu Hashem Venerafe, pedindo a cura. Para que eu preciso pedir cura? Eu sou o bom, eu sei curar, não preciso da ajuda de Deus. Então, o que acontece com ele? Se ele pensa desse jeito, que essa brachá da Amidá é desnecessária, quantas brachot tem na Amidá? 18. Se ele não fala uma delas, então ele está fazendo só 17 brachot. Tov, a palavra Tov em hebraico tem o valor numérico de 17. Então, Tov Shebarofim, o médico que reza só 17 das brachot, porque ele se acha bom e acha que não precisa de ajuda, não precisa rezar para Deus para ajudar, esse cara vai acabar indo parar no inferno. O Rabbi Akiva Eiger diz que a virtude do médico, o bom caráter do médico, é cruel muitas vezes. Ele precisa tirar sangue, ele precisa fazer uma cirurgia, precisa cortar alguma coisa. É um pouco cruel. Mas ele precisa ser assim. Faz parte da profissão dele. Se ele for piedoso, ele não vai fazer o serviço dele direito e vai causar problemas para o paciente. Então, por isso, diz o Talmud, Tov Shebarofim, o médico quer ser bonzinho. Não, sabe, não quero cortar, não quero tirar, não quero... Então, nesse caso, ele vai para o inferno, porque ele não está fazendo o trabalho dele direito. E por final, o Belzer Rebbe, o Rebbe de Belz, dizia que o bom dos médicos imagina constantemente que o inferno está aberto embaixo dele. Ele entende o cuidado que ele tem que ter quando ele está tratando dos pacientes. Se ele pisar em falso, ele cai no inferno. Então não é que o Talmud está querendo dizer uma coisa negativa, e sim que o médico, que é um bom médico, é o médico que imagina a responsabilidade gigantesca que ele tem. Ele toma cuidado a cada passo para não cair no inferno. Isso é um geral aí sobre o que a Torá aqui fala sobre o médico. Tem um detalhe interessante que recentemente estava pensando sobre isso. E acabei agora vendo mais um trecho que mais uma vez comprova isso. E tem a ver com a medicina. A importância do sol para a saúde da pessoa. Nós vemos que Avraham Avinu, quando estava no terceiro dia do Brit Milá, ele estava com muita dor. E a Torá diz que Deus tirou o sol da sua proteção, deixou o sol muito forte naquele dia. Então tem vários motivos por que Hashem fez isso. Tem um motivo que é para não ter visitas, para não incomodar Avraham. Mas um dos motivos que está no Midrash, que Deus tirou o sol para curar o Avraham. Você vê que o sol traz cura para a pessoa. Depois nós vemos isso também na história do Yaakov. Quando Yaakov tem aquela batalha com o anjo do Esav, fere a sua perna, por isso não pode se comer o Guida Nashe, o nervo ciático. Está escrito lá no versículo, Vaizrach lo Hashemesh, que Deus fez o sol nascer para o Yaakov. Nasceu mais cedo para o Yaakov. Por quê? Porque dessa forma ia trazer a cura para ele. Então, mais uma vez, nós vemos o quanto que o sol traz cura. Tem um versículo que fala sobre isso também nos profetas. Onde está escrito lá que Shemesh Tzedakah Umarpe, que o sol traz a cura, ele é marpe, ele cura. E tem mais uma coisa que eu vi esses dias, que atrelei também a isso. O Talmud conta que Avraham Avinu tinha pendurado no pescoço uma pedra especial, que era uma pedra que trazia cura para as pessoas. E o Talmud diz, quando Avraham Avinu faleceu, Deus pendurou essa pedra no sol. Então, nos comentaristas do Talmud, tem aqueles que enxergam isso como uma coisa filosófica. Tem várias explicações filosóficas, o que significa que ele tinha uma pedra, e o que ele fazia, e o que Deus agora fez, que pôs no sol. Mas também tem a explicação simples, que o Avraham Avinu tinha uma pedra específica, que Deus deu um poder nessa pedra, que ela traz cura. E essa pedra foi, depois que ele faleceu, foi colocada no sol. Quer dizer, ainda reforça mais o quanto que o sol contribui para a saúde dos seres humanos. Quanto é importante estar ciente disso e não cair nas loucuras aí de pessoas que estão ultimamente vindo com novidades. Isso não é de agora, já vem de muito tempo. Começa a se culpar o sol de uma série de coisas e aí começa a inventar aquecimento global e camada de ozônio furada e um monte de outros bobemais que se inventa, que acabam fazendo as pessoas não tomarem sol. E recentemente vi um estudo, não lembro agora a porcentagem, uma porcentagem assim, próximo de 100. As pessoas que estão tendo problemas graves com Covid, os exames de vitamina D estão baixíssimos. Então você vê o quanto que tem de fato a necessidade de sol. E aí vem agora os caras malucos e querem proteger o mundo do sol, estão financiando o negócio para, sei lá, o que espalhar pelo ar, não sei, eles ainda não sabem nem como vão fazer isso, para poder proteger o mundo do sol. Isso é mente perturbada e maluca, só vai trazer mais problemas para as pessoas. Então tem que ter consciência das coisas e ver como que o sol, a Torá traz várias vezes a importância que o sol tem para trazer cura e saúde para as pessoas.